Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655 e depois a partir das 18 às 18h30 estamos também no ar nos 1.530 e também em onda curta, outra vez em 13.630 e 17.655. Na internet estamos em www.voaportugues.com e no telemóvel em m.voaportugues.com. Portanto, nos próximos 60 minutos, como acontece sempre aqui no Angola Fala Só, vamos estar em diálogo com os ouvintes e com um convidado. Hoje, o nosso convidado é o advogado Zola Bambi. Ele é um dos advogados do ativista Manuel Chivon de Nito Alves. Uma oportunidade para falar sobre este caso e também sobre, vá lá, o sistema judicial em Angola, como está, como não está, como deveria estar. Antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. As Nações Unidas anunciaram que o conflito no Iraque já desalojou mais de 1 milhão de pessoas desde o princípio do ano. Prosseguem, entretanto, os combates entre os rebeldes sunitas e forças do governo pelo controle da principal refinaria de petróleo do país, na cidade de Beji. Os confrontos começaram na terça-feira, naquela refinaria situada a 250 km a norte de Bagdad. Segundo as últimas notícias, a sua posse estaria agora dividida entre as duas partes. O Departamento de Estado americano disse, entretanto, que os rebeldes da organização islâmica ISIL assumiram o controle de uma antiga fábrica de armas químicas. Ontem, o presidente americano anunciou que os Estados Unidos estavam preparados para enviar mais equipamento e 300 conselheiros militares para o Iraque para ajudar o governo de Bagdad a lutar contra os militantes que já ocuparam grande parte do norte do país. A agência de notícias síria, Sana, infirmou que a explosão de um carro-bomba matou pelo menos 34 pessoas numa área controlada pelo governo perto da cidade central de Hama esta sexta-feira. A agência adiantou que cerca de 50 pessoas ficaram feridas. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos confirmou o ataque, mas disse que houve 37 mortos e 40 feridos. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, vai apresentar um plano de paz para tentar pôr termo à rebelião pró-russa no leste do país. O plano prevê um cessar-fogo unilateral que daria aos rebeldes a possibilidade de se desarmarem ou deixarem o país. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, disse que a Somália é um dos três países que mais refugiados produziu o ano passado. Num relatório para assinalar o Dia Mundial dos Refugiados, aquela agência da ONU disse que o Afeganistão, a Síria e a Somália produziram em conjunto mais de metade dos 16 milhões de 700 mil refugiados de 2013. O Sudão e a República Democrática do Congo estão também entre os 10 países que são a maior fonte de refugiados no mundo. O Quênia, o Tchad e a Etiópia são os países africanos que mais refugiados receberam no continente africano. A Organização Médicos Sem Fronteiras alertou para as condições catastróficas de uma base das Nações Unidas no Sudão do Sul, onde cerca de 40 mil pessoas se refugiaram para escapar à violência.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Hoje vamos, portanto, estar aqui com o advogado do ativista Manuel Chivon de Nito Alves. O advogado é o Dr. Zola Bambi. Doutor, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir. Afirmativo.
Está-me a ouvir bem, não é?
Estou a ouvir bem, sim.
Bem, não está a chegar assim muito bem, mas esperemos que durante o programa melhore. Olhe, doutor, em primeiro lugar, antes de, vá lá, de o lançar assim por dizer aos ouvintes, eu vou começar por lhe perguntar qual é a situação deste caso do Nito Alves. Eu sei que houve, o julgamento se começou na quinta-feira e parece que foi adiado. O que é que se passa?
O processo foi adiado porque a juíza achou conveniente que fizesse, teria que trazer certas pessoas que seriam imprescindíveis para o melhor conhecimento da causa, já que estava na produção de prova, e que entre os captores, um dos responsáveis, que é um oficial da polícia, porque nesta, no momento havia duas pessoas que dirigiram a operação, e uma delas deveria mesmo estar, para melhor facilitar o conhecimento, já que o processo assim o necessita. Foi a razão que a juíza preferiu, então, adiar para que tenha um conhecimento mais profundo do caso. E também, como faltou a pessoa que fez a acusação, que não esteve presente nos autos, durante, então foi necessário então, que, aproveitando a ocasião, fazer vir esses dois elementos fundamentais para que se possa prosseguir de maneira mais eficaz a outra parte da produção de prova.
Doutor, diga-me uma coisa, vá lá, duas perguntas antes de eu lançar aos ouvintes, duas numa só. Qual é precisamente a acusação que o Manuel Chivon de Nito Alves faz face e qual é a pena máxima que ele pode ocorrer?
O que podemos dizer é que ele está a ser iniciado
Sim.
de um crime de uma forma muito errônea, um crime contra a segurança do Estado, que está na lei 23 de 2010, o crime como tal, aquele que está a ser iniciado, é ultraje à figura do Presidente da República. Injúria.
Aham. Portanto, na lei angolana, o ultraje ao Presidente da República é considerado um crime contra a segurança do Estado, é isso?
Realmente temos a má sorte, talvez a desgraça, de que uma questão como esta seja considerada como um crime contra a segurança do Estado, porque a questão do ultraje deveria ser analisada como um crime do foro comum. Trata da pessoa e não põe em nenhum momento em perigo a integridade do país, a estabilidade, ou em nenhum momento permite que haja algo que possa impedir o desenvolvimento da nação.
Pronto, olha, doutor, então eu vou agora dar aqui oportunidade aos ouvintes. Eu não sei o que é que eles lhe vão perguntar, mas de qualquer maneira temos aqui Lucas Fernando no AMBO. Senhor Lucas Fernando, está-me a ouvir? Senhor Lucas Fernando? Lucas Fernando? Bem, estou a ouvir algum barulho ali, mas parece que não está. Vamos para Malange, para a senhora Dercy Luiz. A senhora Dercy está aí em linha, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha, mas não é de Malange, é de Luanda.
Ah, é de Luanda, está bem, pronto, desculpe, olha, então está aí mesmo na capital.
Sim,
então, diga-me, faça favor, olha, a senhora, é Dercy que se diz, é?
Olha, Dercy Luiz.
A senhora Dercy, eu quero agradecer-lhe estar aqui, eu tenho a dizer aos ouvintes que raramente nós temos mulheres no nosso programa e, portanto, é um prazer tê-la aqui e eu quero que você sirva, vá lá, de incentivo a outras mulheres a participarem mais no programa. Mas faça favor, o microfone é seu.
Sim, boa tarde, doutora. Eu queria saber qual vai ser o fecho, qual vai ser para si o fecho deste caso do Nito Alves e se acredita na nossa justiça e também se pode falar um pouco do caso do Kim Ribeiro, o que é que acha do caso do Kim Ribeiro, se é um caso político, se é... Pronto, o que é que acha, resumindo?
Pronto, obrigado, Dercy Luiz. Não se vá embora, fique em linha, talvez a gente tenha que trocar mais impressões. Doutor Zola, portanto, duas perguntas aqui. Como é que vai ser o fecho do caso do Nito Alves e o caso do Dr. Kim Ribeiro? Faça favor.
Sim, o caso do Nito Alves, podíamos dizer que é um caso, primeiro, vai ser um precedente judicial na história de Angola, porque é pela primeira vez que se julga um menor num crime contra a segurança do Estado. Segundo, é a forma em que o processo foi, como tal, instruído e a publicidade que se deu e todas as situações que levou e que neste momento faz com que torne-se um processo polémico. e acham que provavelmente não deveríamos estar. O julgamento do Nito Alves já devia ter ultrapassado esta situação se certas pessoas tivessem pensado em tratar este assunto um pouco sendo mais judicioso e buscar forma mais correta e uma recessão e não cairmos neste erro que talvez chegaria a ser uma história de um fiasco do sistema judicial. Agora, falando do que, porque na primeira pergunta me passou a dizer que sobre o crime que se lhe imputa, existe a moldura penal de 6 meses a 3 anos, uma multa de 60 a 360 dias para um menor que realmente consideramos que não cometeu o crime.
Uhum.
Agora, a questão do caso do Quim Ribeiro, não seria pertinente metermos em evidência situações que, além que já foi julgado, mas não deveríamos misturar, são questões completamente diferentes do que o Nito Alves, o seu caso, está sobretudo dirigido à questão dos direitos humanos de um ativista. Trata-se em si, do nosso ponto de vista e no meu, da violação de direitos constitucionais. E a questão do Ribeiro, vamos ver aquilo como uma questão de crimes que se cometeram realizando as suas funções. Mas não vou falar na questão do Quim Ribeiro, apesar de que o nosso escritório também esteve presente. Gostaria de continuar, e para facilitar os ouvintes que estão cá hoje para escutar desse processo que estamos a levar a cabo, que está no princípio, o processo 1716/13B, que está a passar na 10ª secção do Tribunal de Viana.
Esse processo o que é? Um apelo, é?
Não percebi.
Esse processo que você está a fazer referência é um processo do Quim Ribeiro, é? É um processo de apelo, de apelação?
Não, estou a falar, prefiro continuar a falar do processo do Pagos,
uhum.
O processo do Quim Ribeiro, porque talvez noutra oportunidade poderíamos entrar em detalhes sobre a questão do processo do Quim Ribeiro.
Olha, Dercy Luís, não sei se isto a satisfez, tem mais alguma pergunta?
Sim, sim.
Tem mais alguma pergunta?
Sim, não, eu gostaria de saber também se ele acredita na justiça em relação ao Nito Alves.
Aham.
E qual é, o que é que ele acha da nossa justiça, se a nossa justiça vai levar para um bom porto o caso do Nito Alves.
Pronto.
E gostaria de saber se ele, qual a analogia que ele faz do processo do Nito Alves e do caso do Quim Ribeiro. Qual é o tipo de analogia que ele faz?
Pronto. Olha, doutora, eu creio que você já respondeu em parte a essa questão do Quim Ribeiro, portanto, você não quer fazer comentários e já disse que é um caso diferente, não é? Mas a pergunta da ouvinte, Dercy Luís. A questão da justiça angolana, como é que você vê? Há críticas muito fortes ao sistema judicial, há quem diga que está a melhorar, o que é que você acha?
A questão da justiça angolana ainda temos muito a dizer, porque digo com toda a sinceridade que há muita coisa que aperfeiçoar, porque o nosso povo quase que não acredita na justiça, atendendo a que há muitos factos e há muitas até grandes personalidades que deviam responder nas barras da justiça neste momento e que nunca o fizeram e que, pelos vistos, só se sabe que, e como se diz, que em Angola a prisão é para os pobres. Mas, como profissional como se diz que nós advogados somos auxiliares da justiça,
uhum,
acreditamos na justiça porque estamos a fazer justiça nesse momento no sentido de buscar trabalhar de forma a perfeccionar esse sistema completamente imperfeito, esse sistema que nesse momento não responde de forma equilibrada para todos os angolanos. Estamos a fazer um esforço para que seja visto num outro prisma. Realmente os angolanos em geral, não acreditam no sistema judicial porque não encontram as respostas por causa das injustiças que se vêem. mas os tribunais, hoje em dia, a consciência jurídica está a crescer. Muitos dos nossos colegas estão a trabalhar para melhor propagar uma justiça que seja igualitária e de forma que as coisas se veem como se diz a justiça, cuidados, não uma justiça com dupla balança, uns são pesados numa e outros noutra. Neste contexto, a justiça angolana ainda não é credível para muitos, mesmo não só para aqueles que são sujeitos aos seus instrumentos, mas também para aqueles que trabalham. Nós também temos certas dúvidas, mas acreditamos que com o trabalho de todos, e que se todos trabalharem no sentido a fazer pressão, a fazer o que se deve para fazer andar a justiça, algo melhor poderíamos esperar para as próximas gerações. Mais gerações. Mas neste momento ainda resta e falta muito para que se chame que temos ao menos uma justiça que funciona com uma credibilidade um pouco aceitável.
Uhum.
As analogias, como dizia na questão do processo do Kim Ribeiro, é o que acaba de dizer aí a nossa ouvinte, são as dúvidas que deixam todo tipo de processos quando sentimos que existe influência, que a justiça seja de certa maneira influenciada pelo sistema político. Também está o caso frescura, que poderia agregar neste parecer que nos chegou a nossa ouvinte.
Uhum.
Que os polícias se cometeram e neste momento estão soltos.
Pronto, olha, doutor. Doutor, eu vou interrompê-lo porque temos aqui mais ouvintes em linha. Eu quero agradecer àquela ouvinte, a Dercy Luiz, o facto de ter telefonado e espero que ela incentive outras ouvintes, ou mesmo ela, a mandar mais uma vez o seu número de telefone para nós podermos contactá-la noutros programas. E agora vou para o Uambo, agora parece que ele está em linha. Lucas Fernandes, está-me a ouvir agora?
Estou.
Faça favor, agora o microfone é seu, faça a sua pergunta.
Sim, primeiro agradeço imenso por essa oportunidade.
É um prazer.
Em lugar, diria mesmo que eu não podia se inclinar muito mais ao Nito Alves, porque eu sei muito bem que a justiça angolana deixa em liberdade os que cometeram erros de flagrante delito e condena os coitadinhos. Por isso mesmo, eu teria pedido a voz de Angola Fala Só, se pudesse, então, me inclinar na questão do censo, se é possível.
Na questão de, desculpa?
Do censo. Do censo que passou aqui em Angola.
Aham. O que é que você tem a dizer? Sim. O que é que se passa?
Correto. É isso. A ação censitária de qualquer país neste mundo não dependeria de qualquer tipo de partido, sendo uma atividade apartidária e abrangente a todos os angolanos, sem distinção de raças ou de camisolas. De contrário, por que na constituição das comissões de sensibilização para a viabilização do censo incluíram simplesmente os primeiros secretários do MPLA e SOBAS, sabendo que Angola tem vários partidos políticos com as suas devidas influências, no caso da UNITA e outros partidos, sendo partidos de alternância no poder? Muito obrigado por essa oportunidade e espero pela vossa contribuição.
Obrigado, Lucas Fernando Nuambo. Doutora Zola Bambi, isto é um pouco fora talvez da sua área, a questão do censo. Não sei se você quer comentar ou quer dizer alguma coisa sobre isso, se acha que o processo foi bom, foi mau, não sei, é consigo.
Não, a questão do censo não gostaria de comentar, mas eu sei que foi realmente um processo que não se realizou dentro do que se esperava e o resultado também não foi à altura. Mas a questão da justiça e o nosso sistema judicial, eu só tenho a dizer que neste momento é um sistema que está nutrido de grandes debilidades, mas acreditamos que vai imperar o verdadeiro espírito da lei e temos que trabalhar forte
e tratar de impor, porque é um direito de todos, que a justiça seja igualitária para todos. É o que tenho a dizer.
Uhum. Pronto, então vamos agora para o UIG, para o ouvinte Frederico Vasco Americano. Senhor Americano, está-me a ouvir?
Sim, eu acho que antes agradeço e lanço outro boa noite para vós também.
Ok, obrigado.
Alô?
Sim, sim, está-me a ouvir?
Sim, eu sou a escuta, sou em linha, mas antes, agradeço neste momento e também lanço um boa noite para vós.
Pronto, boa noite, obrigado. Faça favor com a sua pergunta.
Neste caso, acho que o tema que eu pude aqui verificar é, neste caso, focar ou descrever alguma coisa que tenha a ver com direitos humanos, neste caso.
Sim, pode ser, é justiça, não é? Portanto, faça favor.
Bom, acho que quanto ao meu comentário com relação a este tema, tenho que descrever o seguinte. Eu acho que falando de direitos humanos, cá no nosso país é um termo que normalmente está numa vertente teórica. E falando de direitos humanos, acho que nós temos que antes ratificar e repararmos, neste caso, os elementos primários que são inseridos no nosso país. E só falaremos direitos humanos quando realmente nos sentimos que o país é democrático. Agora não podemos falar de direitos humanos sem antes reestruturarmos e darmos um novo alicerce, de forma que o regime implementado atualmente possa ser ratificado, neste caso. E diria eu que os direitos humanos não é um termo para ser aplicado em Angola na presente atual. Mas deveríamos falar quando verificarmos um dia que Angola está normalmente já a marchar com os pés firmes e no caminho reto, neste caso.
Olha, é uma boa questão, Frederico Vasco Americano, no UIJ. Doutor Zola Bambi, você está envolvido nestas questões de direitos humanos. Isto é uma questão interessante, quer dizer, como é que o sistema político, vá lá, se adapta ou não à questão dos direitos humanos, se o sistema político vigente, se você acha que o sistema político vigente pode, com efeito, ter a aplicação dos direitos humanos. O que é que você acha?
Do meu ponto de vista, também como grande defensor dos direitos humanos, porque dentro, como funcionário das mãos livres, eu tenho a considerar que o status quo atual, com o governo atual, a questão dos direitos humanos continua a ser um tabu e continua a ser uma rocha. Porque os direitos humanos está primeiro a questão de defender os direitos fundamentais, que são o direito à vida, primeiro, a existência do ser, as liberdades de expressão, de reunião. Então, neste caso, como falava do status quo em Angola, ainda não se permite o direito às manifestações, às greves. Então, e a questão da vida, temos ainda situações claras que podíamos ver como um processo que está em caminho, um processo de educação de Camling e certas coisas que são situações que foram dadas, realizadas por agentes investidos no governo do Estado. E é nesse contexto que a questão dos direitos humanos ainda é tão sensível, porque não conseguimos ainda falar diretamente com as instituições. Agora, há certa comunicação, algo tímido, porque da parte da sociedade civil existe uma força para que essas coisas, haja abertura e que se respeite realmente, sobretudo primeiro, a Carta Magna, que é a Constituição, porque aí estão os direitos fundamentais, estão os direitos que todos os angolanos e que o Estado reconhece, mas que a sua aplicação está a tornar-se um problema sério. Uhum. E nesse contexto podemos dizer que com o governo atual, a questão dos direitos humanos ainda está longe de considerarmos que se respeitem, tendo em conta a questão da discriminação, estar a sociedade para uns porque tem um partido, as vantagens e realmente está a ser governado como se tivesse um partido, se não houvesse muito capitalismo, como se diz. Angola não deixa de ser um Estado de direito como qualquer outro Estado, porque existem leis, mas a questão é, realmente estamos a viver a democracia, os direitos humanos só aplicam na sua essência, com todos os seus elementos, quando a democracia, vivemos numa democracia participativa, onde o cidadão, dentro da fronteira, respeitando as regras, goza o que realmente garante a lei. E não é o caso da Angola neste momento. Uhum. Eu penso que o governo já vai entendendo, nos últimos tempos, está a tratar de fazer qualquer coisa para que se possa, de certa maneira, falar livremente, mas atualmente tudo que cabe, tudo que diz respeito aos direitos humanos, é mesmo sensível, é difícil, e para todos aqueles que estão nessa senda trabalhando com os direitos humanos, têm sofrido pressões, ameaças, até de morte. E é por isso que, falando da questão dos direitos humanos, não me cabe receio e não tenho por que buscar medir as palavras, porque vivemos isto e cada dia que tratamos da questão dos direitos humanos também temos que ver. Os direitos não se param só na questão da vida, estão na questão da usurpação das terras por pessoas que estão ligadas ao poder, aos dignitários, pelas administrações, está a questão da distribuição equitativa das riquezas, e é um tema demasiado abrangente, amplio, e que em Angola é necessário que o governo talvez mude a sua linha e entenda que é necessário tocar nesta parte sensível para melhor governar.
Olha, doutor, estamos a chegar ao topo da hora. Eu tenho aqui mais ouvintes em linha e eu vou pedir aos ouvintes, tenho aqui dois ouvintes, um na Lunda Norte e um no Cunene, para continuarem em linha, mas como estamos a chegar ao topo da hora, eu vou aproveitar aqui, eu tenho que fazer uma interrupção, como lhe disse antes do programa, para dar os cumprimentos de onda e para dar um pequeno noticiário. Mas eu vou-lhe pedir para, muito resumidamente, me responder a esta pergunta. Você diz que você tem sido alvo, você ou a sua organização, de ameaças, de ameaças de morte ou outras ameaças? Isso é verdade?
Sim, sim. No passado, sim, vivemos essas situações. Digo, no passado, houve viaturas queimadas, ameaças que... E, atualmente, as coisas continuam, mas digo, sinceramente, que nos últimos tempos, talvez a raiz da pressão internacional e do ativismo que vai montando no país, e que as pessoas foram identificando-se e reclamam de forma aberta, e então, que foi mais notório o nosso trabalho, e vejo que agora os métodos antigos não estão a ser utilizados, mas uma coisa é certa, que continuam as estratégias que sempre se usou. Pessoalmente, no ano passado, mês de novembro, fui alvo de agressão de membros das Forças de Polícia Nacional e também das Forças de Polícia de Intervenção Rápida, no mesmo dia, dia 26 de novembro, se não me engano. Uma agressão de manhã e outra no período da tarde. Isso não é uma coincidência.
Sim.
E nesta, entre uma das situações, a minha subjeita do elemento que dirigia a operação. E é por isso que digo que é uma prova. É uma prova de quem realmente defende. Isto tudo é por ser um dos advogados do Nito Alves.
Olha, doutor, então eu vou agora fazer aqui uma pequena interrupção, vai dar também para você fazer um pequeno descanso. Hoje o nosso convidado aqui no Angola Fala Só é o doutor Zola Bambi, ele é um advogado da organização Mãos Livres, portanto um advogado envolvido em questões de direitos humanos e, portanto, nós estamos a chegar ao topo da hora e vamos recordar que a partir das 18 horas estamos também a transmitir em onda média, em 1530. E, claro, estávamos a continuar em onda curta, em 13.630, 17.655. Pode continuar também a ouvir-nos na internet. A nossa morada na internet é www.voaportugues.com e pode também ir ao telemóvel, onde estamos em m.voaportugues.com. Portanto, continuo com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só e o nosso convidado hoje é o Dr. Zola Bambi. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Estamos a entrar na segunda meia hora do programa. A partir de agora estamos a transmitir também em 1530 e continuamos em 13.630, 17.655. Portanto, agora estamos em onda média também. Hoje estamos com o advogado Zola Bambi, das Mãos Livres. Ele é o advogado do ativista Nito Alves, que está a ser julgado por ofensas ao chefe de Estado. Mas para já, antes de continuarmos com os ouvintes, e já temos vários ouvintes em linha, vamos ver aqui o resumo das notícias. As Nações Unidas anunciaram que o conflito no Iraque já desalojou mais de 1 milhão de pessoas desde o princípio do ano. Prosseguem, entretanto, os combates entre rebeldes sunitas e forças de governo pelo controle da principal refinaria de petróleo do país, na cidade de Beji. A agência de notícias da Síria, SANA, informou que a explosão de um carro-bomba matou pelo menos 34 pessoas numa área controlada pelo governo, outras 50 teriam ficado feridas. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, diz que vai apresentar um plano de paz para tentar pôr termo à rebelião pró-russa no leste do país. O plano prevê um cessar-fogo unilateral que daria aos rebeldes a possibilidade de se desarmarem ou deixarem o país. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados disse que a Somália é um dos 3 países do mundo que mais refugiados produziu o ano passado. Os 3 são o Afeganistão, a Síria e a Somália. O Sudão e a República Democrática do Congo estão também entre os 10 países que são a maior fonte de refugiados do mundo. O Quênia, o Tchad e a Etiópia são os países africanos que mais refugiados receberam no continente africano. A Organização Médicos Sem Fronteira alertou para as condições catastróficas de uma base da ONU no Sudão do Sul, onde mais de 40 mil pessoas se refugiaram para escapar à violência. E vamos continuar agora aqui no Angola Fala Só com o Dr. Zola Bambi. Vamos já para o ouvinte na Lunda Norte. É o ouvinte Capique Isonga. Senhor Isonga, está em linha. Faça favor, tem uma pergunta para o Dr. Zola Bambi. Faça favor.
Muito obrigado, está em linha.
Faça favor.
Boa noite, senhor jornalista, e boa noite, senhor convidado.
Boa noite.
Dr. Zola.
Boa noite. Boa noite.
Okay. Muito obrigado. Peço imenso por deixar-me essa oportunidade para hoje em dia e nessa coligação Angola e Voz da América. Muito obrigado. Tenho 3 perguntas a dar ao senhor convidado. Eu sou ex-militar e, primeira coisa, passamos na vida militar, mas que passamos o aquartelamento de 2008 aqui no município do Quango. E quando que se fez isso? Até hoje em dia, nunca ouvimos nada que se fala desses militares para serem desmobilizados. Só ouvimos chefes que falam que não chegam a conseguir desmobilizar, chegarem no espaço, darem o que é que se diz, kits para esses militares. Segundo, tenho uma pergunta que aqui no município do Quango, que eu falo, ex-trabalhador da Indiama, o senhor diretor da Indiama tinha dito que vai pagar todo o seu ex-trabalhador. Foi no dia 10 que essa comissão chega nessa província, nesse município. Ficaram aí para pagar pessoas, mas não pagaram. Por último, os trabalhadores fizeram greve por não ser pago o dinheiro e convidaram a polícia e a IFA, pegaram 3 sobas, 2 sobas e 3 membros como trabalhadores. Então foram colocados na cadeia. E por último, eles suspenderam o seu trabalho e pegaram o seu dinheiro e voltaram, não queriam pagar. Mas por que que em Angola esse direito que não existe para esses homens? Por que que em Angola esses homens que não são tratados como animais, que não são tratados como homens? Porque quando o trabalho é da Indiama, então deve haver mesmo com a Indiama e trabalhadores. Por que que convocam a polícia para indemnizar o povo? Passa de dia 14 até dia 10, dia 14, dia 13, que apreenderam os senhores, os meteram na cadeia, o senhor Henriques. Passaram todo o tempo, foram suspendidos ontem, que eles vieram aqui, mas com uma mobilização passiva para não reclamar de novo. Por isso que eu deixo essa oportunidade. Que esse direito, como senhor convidado, que requerem nesse trabalho, devem antecipar que esses camaradas devem participar mesmo, sério, porque cumprir com o programa que eles fazem a promessas com o povo, porque o povo é que depende do governo. Segunda coisa, o município do Quango, muita gente que fala que porque o povo reclama da polícia, a polícia é bom, mas agora estão a usar um termo que não presta. O nosso município já tem na entrada e saídas, tem controles fechados, as pessoas que vão à lavra são indemnizadas. E porque aqui temos um grupo que as polícias do giro que eles tratam, às 18 horas, tem pessoas não conseguem entrar, não conseguem sair, vão fazer a sua emboscada nas vias. Aprendem pessoas anarquicamente porque são acusados que fumam, são acusados que roubam. Mas não, estão a fazer essa ação para conseguir alguns valores quando aprendem pessoas pagam esse dinheiro. Os motoqueiros não conseguem andar porque são custa de vida, são pessoas que não têm emprego. A província tem emprego, mas esse emprego não chega para essas pessoas. Mas por que que o governo não paga salarialmente essa polícia? Por que que o governo, os comandantes da polícia, não põem a disciplinar essa tropa todo o tempo que cometem esses erros? É, por causa que nós, como povo, estamos a sofrer muito. Por isso que nós estamos aqui a dar essa oportunidade a todo mundo, que o povo vive mesmo numa paz e democracia, porque isso não é democracia, é uma indemocrática, porque em Angola não se fala de democracia, em Angola só fala daquilo que o próprio governo vem a explicar que não é certo. Uhum. São essas minhas premonitórias que eu quis deixar para o senhor.
Muito obrigado, muito obrigado, senhor Kapiki Isungo. Dr. Zola, este ouvinte respondeu aqui a três questões, portanto, é a questão dos ex-militares, que é uma questão, como você sabe, que é premente. Em todos os programas vem aqui gente queixar-se da questão dos ex-militares, que não recebem as suas pensões, que ninguém lhes liga. E depois temos esta questão da Indiama, eu não sabia desta, uma questão, parece, de salários que não são pagos, não sei se você está ao corrente disso. E esta questão da polícia, vá lá, é a questão de, vá lá, de receberem, de exigirem dinheiro, não é, às pessoas. Não sei se você quer comentar estas três questões.
Sim, gosto. Essas questões é do nosso conhecimento, já que somos uma instituição que temos sedes em certas províncias, sobretudo nas Lundas, temos uma atenção especial atendendo à fragilidade em que se vive essa província e certa discriminação no tratamento a nível do governo central. É, falando da questão dos ex-militares, esse é um tema que já é do conhecimento do executivo. E se até agora não se desbloqueou, não se deu um tratamento adequado, talvez é só por uma má fé ou fato de vontade. Em Angola, todos temos conhecimento e todos sabemos que foi vivemos num país que enfrentou quase 27 anos de guerra civil. E neste momento, a questão desse pecúlio castrense, que é o direito a uma pensão dos ex-militares, foi tratado ao princípio de uma forma um pouco desordenada. E neste momento, esses residuais ficaram e não foram tratados devidamente, também não se mostra, não se dá uma vontade de solucionar esse problema. Estão identificados a processos, e muitos já escreveram até ao Ministério da Defesa e a todas as instituições, mas não entendemos porque até agora não há uma resposta a essa situação. É mesmo porque talvez não sejam militares, talvez militares ligados à sensibilidade política daqueles que governam, ou então por outra razão. Mas há uma questão que todos não devem esquecer, que o artigo 74 da Constituição Angolana dá direito à ação popular. É necessário buscar, se não estão em condições, pessoas capazes de levar a cabo um processo para que sejam indenizadas. Até agora, muito poucos fizeram isso. E neste momento, as Mãos Livres, há outras instituições, organizações da ONG, estão em disposição para ajudar a resolver essa questão. Agora, a questão da Indiama é uma situação que todo mundo sabe, que todas as grandes empresas aqui em Angola, neste preciso momento, estão ligadas com as famílias que hoje em dia podíamos considerar os novos ricos, ou aqueles que aproveitam o poder político para fazer das empresas que antes, porque ainda podemos contar uma empresa pública, mas que influenciam as coisas de forma a não permitirem que se faça realmente uso daqueles que realizam, por exemplo, o caso dos trabalhadores em Diama. Porque se fosse uma empresa privada, simples, de um cidadão, às vezes até já escutaríamos na TPA a criticarem como foi que sobre os anos atrás, o caso da Marfada, empresas assim, que tiveram que solicitar as coisas. Mas quando está o poder em casa, ou são os que foram nomeados por via das pessoas ligadas ao poder atual, é muito difícil vermos um tratamento com se leva a cabo como realmente devia se fazer. Eu vou também falando a questão dos polícias. O que tem feito polícia? Os polícias estão fazendo é delinquência, é vandalismo. Porque a polícia é da ordem pública, são agentes da autoridade. Representam o Estado. Quando saem com o seu uniforme, quando saem com o uniforme para a rua, vão representando o Estado, a ordem. A polícia não pode estar a extorsionar o cidadão, não pode ameaçar, não pode cumprir com ordens injustas ou com ordens ilegais. E nesse contexto, o que está acontecendo na região do Coango é que a polícia está a trabalhar para interesses de certas pessoas, não para interesses do país. E isto não é aceitável. E isto deve ser tomado a sério e tratar de resolver isto. É necessário denunciar, participar dessa situação. E eu aconselho aos habitantes do Pan que façam uma ação popular e que busquem alguma instituição que possa ajudar a levar a cabo este processo. Mas que não deve prevalecer essa situação.
Pronto, olha, então vamos agora para outro ouvinte. Agora vamos para o Sul. Temos dois ouvintes do Sul em linha. Vamos começar no Cunene, para o ouvinte José Fragoso. Senhor Fragoso, está-me a ouvir?
Estou-lhe a ouvir, sim, senhor.
Faça favor, senhor Fragoso. Olha, Boa noite. Olha, senhor Fragoso, peça aí aos seus familiares para não fazerem muito barulho, está bem? Senhor Fragoso, faça favor.
Sim. Em primeiro lugar, esses meus agradecimentos que eu posso dar a este programa. E me dá esse tempinho para falar também, para exprimir aquilo que está em mim. Obrigado. Eu me fiz já de agradecer a todos. Então, primeiro eu queria agradecer a Lúcia, que já é muito mal, está fazendo.
Senhor Fragoso, eu estou a ouvi-lo muito mal. Qual é a sua pergunta? Ou melhor é ir diretamente à pergunta, porque eu estou a ouvi-lo muito mal. Não consigo ouvir o Senhor Fragoso. Senhor Fragoso, desculpe, vou ter que interromper. Senhor Fragoso, desculpe, eu tenho que interromper porque está a chegar muito mal, talvez voltemos assim. Vamos para o Coando Cubango, para o ouvinte Chimuanga Chambala. Senhor Chambala, está-me a ouvir?
Estou ouvindo. Boa noite, senhor jornalista, e boa noite, Angola.
Muito obrigado, senhor Chambala, você está a chegar bem, faça favor.
Ok. A primeira questão que eu tenho...
Sim.
É essa. Quem cultiva a lavra e não come daquilo que a lavra oferece? Essa é a primeira questão. A segunda questão é... passa 21 anos, não 21 meses. Quando que o problema dos ex-desmobilizados dos acordos de abscesso será resolvido? E recompensar as suas massadas até aqui que continua a sofrer. Por quê? Angola é rica. E onde vai a riqueza de Angola? É tudo. Obrigado.
Pronto. Obrigado, Sr. Chambala. Dr. Zola, portanto, isto é uma questão, como você vê, nós temos aqui no Angola Fala Só constantemente, a questão dos ex-militares. Você já falou sobre isso, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa.
Sim, já falei sobre essa questão. Para acrescentar, somente tinha a dizer que é uma questão de que os ex-militares se mobilizem de forma pacífica em associações, façam um comunicados, baixos assinados, e voltem a enviar ao Executivo primeiro, porque já ao Ministério da Defesa talvez já estão cansados. E então, porque essa questão não pode ficar nas calendas gregas, não pode ficar para a eternidade, porque muitos desses já perderam as vidas, muitas viúvas nem viram a cor, a famosa cor da paz, que hoje em dia fala-se da paz, dos benefícios da paz, fala-se de desenvolvimento, mas que só está a beneficiar certas pessoas, que está a enriquecer um pequeno, uma meia dúzia de famílias. É necessário que reconheçam todos aqueles que fizeram algo por essa pátria. É uma vergonha quando escutamos os dirigentes a falarem de que as pessoas estão a incentivar a que, como que nesse momento vou bascular, no caso do Nito Alves, que se lhe acusou de desestabilizar a nação, etc. Enquanto estão os ministérios aqui, que estão a evitar que certas pessoas beneficiem pelo menos do que lhes cabe, pelo que fizeram para este país. Os ex-militares, não deveríamos estar a falar deste tema agora, se o governo realmente fosse um governo que se desrespeita. É uma questão que deve-se tomar a sério, é necessário que deve-se resolver, porque eles fazem parte da nossa história. São pessoas que deram sangue para este país, são pessoas que viram seus, talvez, companheiros da sua geração, quase todos caírem em combate. Muitos são sobreviventes de esquadras, de pelotão. Então, quando vem se tratar dessa maneira por um governo que diz que quer paz, um governo que diz que representa o povo, é certo que dá muito o que pensar. Uhum. É necessário que tirem esse arquivo, dos arquivos, esses processos ex-militares, e que tratem esse processo com toda a seriedade para uma melhor justiça social.
Pronto, então vamos agora para o ouvinte Nelito. Este está na Lunda, também na Lunda Sul. Senhor Nelito, faça favor.
Ok, ok. Em primeira instância, quero agradecer a oportunidade que a Voz da América me dá para poder expulsar algumas situações que se passam nesse território. E boa noite, senhor convidado.
Sim, muito boa noite.
Ok, ok. Aqui as minhas questões são as seguintes. A primeira tem a ver com a questão da reivindicação do povo Lunda Tchoko. E até o momento está à vista de todos os países. E desde que começamos com essa reivindicação até o momento, não temos nenhuma resposta por parte do presidente angolano. Agora, gostaria de saber da vossa parte, como angolano sois, e qual tem sido a vossa posição para com o presidente José Eduardo, que tem sido tão duro para com essa situação, nem sequer saber do diálogo que nós queremos. E a segunda é a seguinte. Mãos aqui nas Lundas, diariamente notamos a entrada de caminhões que entram cheios de bebida alcoólica. Não entram caminhões aqui em quantidades de mercadorias como alimentos, como roupa, em relação às bebidas. Agora, eu quero saber da vossa parte, como é que vocês analisam isso? Este presidente quer destruir este povo? Ou qual é o pensamento? Visto que a juventude está a beber o álcool aqui nas Lundas, não vale a pena. E estes é que seriam o futuro dessa nação. Enquanto ele começa a destruir estes, que futuro teremos aqui? Assim que eu vos digo, quer dizer, não sei que futuro teremos daqui para frente, para com a nossa juventude. Porque o álcool tem maior espaço aqui nas Lundas. Ok, muito obrigado. Essas foram as minhas questões.
Muito obrigado, senhor. Este era o senhor Nelito, ele estava a telefonar da Lunda Sul. Doutor Zola, uma pergunta interessante que este ouvinte fez, que é esta questão das autonomias. Ele falou da questão das Lundas, não é? Mas há também a questão de Cabinda. Eu não sei se você ou se a Associação Mãos Livres tem uma posição sobre esta questão da autonomia. Eu sei que é uma questão controversa, não é? Mas, pode falar sobre isso, se quiser.
Sim, essa questão das autonomias é uma questão realmente controversa, porque isso tem a sua origem na criação das fronteiras pelas potências coloniais, que dividiram povos Mas neste contexto, é uma questão de vermos dentro do que hoje constitui o Estado angolano, que está dentro dela estão diferentes identidades étnicas. Pronto, dentro de nós existem diferentes culturas. A questão da Irlanda como tal do protetorado é uma questão controversa, porque ainda fica difícil ver a partir de que ângulo é que poderíamos nos termos para encontrar uma solução a esta situação, porque primeiro deveríamos cair no que chamamos na cultura do diálogo, que neste país não existe. Só a partir da cultura do diálogo, a partir de um estabelecimento de uma democracia plena e participativa, a partir de uma identificação nacional, poderíamos tocar essas situações com um pouco mais de, talvez, de pedagogia, com um pouco, mas não é de tomar uma posição clara, porque as condições não permitem, porque existe uma tensão, existe uma falta de vontade e também existe ainda um desequilíbrio que possa permitir que se fale ou que se determine. Mas o primeiro o que deveria se fazer é respeitar, é dar uma participação econômica a estas regiões, uma liberdade como tal, de forma talvez a facilitar que amanhã a opinião tende a avançar de outra forma. Por exemplo, a questão de Cabinda, só depois de reclamação, só depois de vontade de fazer praticamente secessão, é que o governo talvez entendeu que deveria desenvolver Cabinda. Isso acontece com quase todas as províncias, porque em Angola o desenvolvimento está em Luanda.
Uhum.
E em Luanda está o centro nervoso de tudo que move no país. Quer dizer, todas as coisas dependem diretamente de Luanda. Agora, a questão da Luanda, a questão de uma identidade, é necessário. Nós nos reservamos porque pensamos, preferimos não tocar ao fundo. Defendemos os interesses de todos os angolanos que, nesse momento, se sentem lesados, se sentem como tal, ou que vivem sob a pressão e sobre que ainda se vê que existe uma certa dominação do sistema ou do sistema atual, mas não podemos nos posicionarmos a favor ou em contra. O que temos que buscar um meio termo para um entendimento, para que todos possam participar no benefício da economia, das riquezas do país, que todos possam participar de forma livre e direita na política nacional, o que não acontece atualmente. E evitarmos a discriminação que vivem muitos angolanos, tanto nas questões políticas, ou povo que existe justamente por uma questão de não pertencer como tal a sensibilidade
do
governo do país. Sim.
Doutor, tenho aqui mais dois ouvintes em linha, eu não quero perdê-los, de maneira que, como estamos quase a chegar ao fim, eu desculpe interrompê-lo. Vamos para o ouvinte Serafim Chicomo, em Benguela. Senhor Chicomo, não se alargue muito, está bem? Seja breve.
Ok, muito obrigado. Boa noite.
Boa noite.
Ok. Pronto, eu serei mesmo breve, porque a minha pergunta seria mais para os políticos do que para o senhor advogado.
Aham.
Mas é assim, senhor advogado. Eu só queria saber uma coisa. Nós realmente respeitamos o nosso trabalho, o trabalho que tem sido feito pelas mãos livres. Mas uma questão só. Só que esse trabalho incide-se mais em Luanda do que no resto do país. O porquê? E se for por causa de questões financeiras, uma vez já tinha proposto que colocasse mais ou menos uma conta bancária ao dispor do povo, para que os mais interessados, aqueles que sabem, realmente valorizam o vosso trabalho, dessem uma contribuição para que nós todos usuframos desse vosso trabalho. Porque estamos a ver que só Luanda que está a se beneficiar, o resto do país não se beneficia do vosso trabalho. O porquê, eu não sei.
Pronto.
Era tudo, mas isto seria mais com os políticos. Para que o senhor tenha poucas perguntas.
Ok, obrigado, Serafim Chicomo. Olha, doutor, parece uma boa sugestão, uma conta pública para as pessoas poderem contribuir para as mãos livres. E vá lá, esta crítica, é verdade? Aceita esta crítica de que vocês estão muito concentrados em Luanda ou não? Eu sei que vocês fazem trabalho noutras partes de Angola, mas não sei. O que é que você tem a dizer?
É, É certo o que disse o nosso ouvinte, de que fizemos, o grosso do nosso trabalho está em Luanda, porque a sede das mãos livres e todos os advogados estão concentrados em Luanda. Primeiro, uma questão de logística, por falta mesmo de meio. Segundo, porque as mãos livres é uma instituição que para o governo atual é considerada como uma ovelha negra. Porque as mãos livres existem, porque as mãos livres estão a fazer um trabalho a favor dos desfavorecidos, a favor daqueles que realmente necessitam assistência jurídica. Então, temos feito um trabalho com poucos meios, mas poderia dizer que já temos certas representações em certas províncias. Nesse momento, temos um ponto focado no Quanza Sul, temos em Cabinda, no Ambo. Atualmente, no Moxico, que ainda não temos o escritório, mas já temos os representantes, mesmo em Benguela também temos um representante, mas pronto, é necessário que tenhamos condições para. A questão é que, neste momento, os angolanos, o nosso povo, está a despertar, está dando conta que é necessário reclamar os seus direitos. E inconscientemente estão a fazer o uso do artigo 75 da Constituição. Uhum. E então, que tentam de responsabilizar o Estado e aqueles que representam o Estado nos atos que cometem que não são realmente justos. Estão a fazer uso do artigo 34, que é a ação popular. Isto a nós nos interessa, que é esse processo jurídico.
Olha, doutor,
mas
doutor,
agora, a questão de expandir é mesmo uma questão financeira, porque as mãos livres é uma instituição que não está reconhecida como utilidade pública. Em Angola, se pode abrir uma pequena associação que, digamos, vou dar um exemplo muito hipotético e realmente pouco decente, que faça uma associação de bebedores de cerveja, o governo vai dar fundo.
Olha, doutor, desculpe, eu vou ter que o interromper com essa associação das cervejas, porque tenho aqui mais um ouvinte e temos muito, muito pouco tempo e eu não quero deixá-lo fugir. É o ouvinte Kaila Capila, que está em Luanda. Senhor Capila, eu vou-lhe pedir para ser muito breve, porque tem menos de... tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Faça a favor.
Ok, está bem. Sim, boa noite.
Boa noite, faça a favor.
Sim. Quero saudar o Dr. Zola. Boa noite.
Sim, muito boa noite.
Sim, sim. A minha pergunta é um pouco breve. É sobre a situação do Nito Alves. Aqui em Angola, será que não tem democracia quando alguém está contra o regime? É a polícia, é o partido, todos ficam atrás daquele que está contra o regime, que não está acontecendo pelo país? Essa é a minha pergunta. Como é que estão a ver vocês das mãos livres?
Muito obrigado, Sr. Kaila Capila. Olha, doutor, eu vou-lhe pedir, não sei se quer fazer mais algum comentário sobre o caso do Nito Alves, mas se não quiser eu vou-lhe dar de qualquer maneira a última palavra aqui na Voz da América, mas vou dizer que tem 50 segundos, não tem mais que isso, está bem? Que eu depois preciso de me despedir, ok? Faça favor, doutor.
Sim, sobre a questão do caso do Nito Alves, neste momento posso dizer que é um caso que nós seguimos com todo o coração, porque a nossa atuação é mesmo capital para um menor que no momento dos atos cometeu, e com um sistema como o nosso, deixarmos que essa máquina policial que foi usada nos primeiros momentos e a máquina judicial que seguiu depois acabasse com um cidadão normal que realmente teve a intenção ou não de realizar qualquer coisa, fosse assim destruído de forma injusta. Então, e também tenho a dizer que esse trabalho que estamos a fazer, não gostaria de maneira nenhuma receber reconhecimentos, porque é um trabalho de equipa que está a ser feito por todos os elementos das mãos livres.
Muito obrigado, doutor.
Desde o princípio, está liderado pelo doutor David Mendes e todos os outros colegas.
Doutor,
vamos continuar neste caso.
Muito obrigado, doutor.
Dar-lhe mais elementos na próxima audiência.
Pronto, doutor, eu queria lhe agradecer imenso ter participado neste programa, foi muito bom. Creio que foi um programa de bom nível, com perguntas interessantes. Quero lhe agradecer a si e à Mãos Livres por ter permitido, portanto, você vir aqui falar à Voz da América, e a todos os ouvintes que telefonaram e aqueles que não telefonaram, mas eu peço que no futuro telefonem. Um abraço aqui da Voz da América de todos. Até à próxima.